Amigos ouvintes da Rádio Cabiúna, boa tarde. Vamos falar primeiramente com a Angélica Gobato e fala pra gente um pouquinho sobre a tribuna livre que ela fez na última segunda-feira. Angélica, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Então, hoje a gente pediu aqui a tribuna, a ONG Reviva, veio representar a ONG Reviva, o Projeto Bicho e os outros protetores da cidade. E nós viemos pedir ajuda, né, para os vereadores. A princípio, foi uma réplica de resposta da última sessão, que a secretária do Ação Social foi infeliz numa fala, né, entre ajuda com relação à emenda impositiva que os vereadores indicaram para a ONG, que ela colocou entre ajudar criança e animal, criança na frente, lógico, que né, é especial, nós ajudamos, tanto é que a presidente, uma das voluntárias da ONG, que é a nossa advogada, ela é vice-presidente do lar e ajuda, consegue ajudar criança e ajuda cachorro também. Então, assim, qual que é o nosso... Por que que a gente veio falar? Porque a gente já, início, já estava programando uma fala. Isso foi a gota d'água, vamos dizer assim. Então, o que que nós precisamos? Nós não temos carro, nós não ganhamos gasolina, não temos um local. Nós, tudo é voluntário. A gente faz o resgate com nossos carros. As contas nós pagamos através de promoções, de pastel, de pão de queijo, de feijoada, rifas. Então, nós fazemos de tudo e a única ajuda que nós temos é da população. A população nos ajuda com ração, com remédios, ajuda a pagar as contas nas clínicas que são parceiras. Então, nós podemos contar com a ajuda da população. E agora com essa emenda impositiva, que foi doada, né, indicada pelos vereadores, mas que nós não tivemos acesso ainda, certo? Então, assim, com a fala, a gente ficou muito triste, e por não ter nenhuma ajuda, né, do município, porque é um problema de saúde pública, e a gente faz tempo, a ONG já tem 7 anos, que a gente corre atrás de uma ajuda e nós não temos, e é isso, a gente veio pedir socorro, uma ajuda, porque hoje, pós-pandemia, um dos maiores problemas é o abandono. Então, está tendo muito abandono na cidade e a gente não está conseguindo dar conta. Porque o que está acontecendo? Nós estamos secando gelo. São poucas pessoas para fazer um trabalho. Vamos colocar Bandeirantes, tem mais de 30 mil habitantes. Tem muito cachorro de rua e muitas pessoas que pedem ajuda são famílias humildes, que não têm condições de castrar, não têm condições de levar no veterinário. A gente tenta ajudar, faz as consultas pela ONG, ajuda a pessoa, às vezes até paga tudo através das nossas promoções, porque a pessoa não tem, às vezes, nem o que comer para a família. Como que ela vai pagar um veterinário de 350, 500 reais? Então, é caro, os remédios são caros, e a gente precisa de ajuda do município. A gente está pedindo socorro, que são muitos resgates, muito pedido de ajuda, muito abandono na cidade e o principal que nós precisamos é um lugar para onde levar. Nós não temos, são sempre as mesmas pessoas que ajudam e as casas estão lotadas.
Qual foi uma das reivindicações de vocês na Câmara dos Vereadores?
Um pedido de ajuda para um local. Um local. Hoje nós tentamos passar a nossa realidade, então nós precisamos de um local para que seja cedida pelo município, um terreno, e correr atrás de doação para montar um local, um canil, onde a gente possa levar esses cachorros. Você entendeu? Porque assim, Angélica, você ganha alguma coisa? Não, nós somos 100% voluntário. Nós resgatamos com nossos carros, usamos a nossa gasolina, nós não temos nada. É tudo voluntário. E quem ajuda são sempre as mesmas pessoas. Hoje, se acontecer um acidente, um atropelamento, eles ligam para a ONG. E a gente não tem lugar para levar. A gente posta no Face, consegue ajuda para ração, para medicamento, veterinário. Só que o principal lugar hoje, o principal problema, nós não temos para onde levar. Hoje, a reivindicação principal, um local onde a gente pudesse recolher esses animais. Uma ajuda do poder público nessa parte, que seria hoje o maior problema da ONG. Todos os lugares que a gente sabe que tem, ele é resguardado, ele não é divulgado, tem um controle, tem a separação de animais doentes. Então tem que ter um controle, não pode ser divulgado. Então, da mesma maneira que a gente faz o nosso trabalho, nós vamos continuar, porque nós resgatamos, cuidamos, castramos, depois que a gente põe para adoção. Então é adoção responsável. E hoje, por exemplo, o problema, maior problema de abandono é porque não tem um controle de natalidade, não tem um projeto de castração. Está para sair, já teve um no município o ano passado, diz que está para sair, a gente está aguardando. Um projeto estadual de castração, estamos aguardando. Só que assim, ajuda, os pedidos de ajuda é muito maior. Os outros, eles fizeram uma pesquisa, um rastreamento lá e...
Até pessoas da comunidade.
Sim, sim. Foi a Secretaria do Meio Ambiente que selecionou essas castrações. Nós indicamos 25. E se eu não me engano, acho que o Projeto Bicho também teve uma quantidade que indicou.
Algo mais?
Não, gostaria de agradecer a oportunidade, muito obrigada. E a gente conta aí com a ajuda da população, principalmente aí nos abandonos. Está muito, 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 e a gente não tem para onde levar e tenta impedir socorro de outra maneira, mas não abandonem, por favor.
Ouvintes da Rádio Cabiúna, vamos falar agora com a vereadora Sônia Zamboni e fala para a gente um pedido que ela fez em grande expediente para agilizar o processo em relação à equiparação salarial dos servidores da saúde. Sônia, antes de mais nada, boa tarde. Fala um pouquinho para a gente sobre esse projeto que você colocou em grande expediente. Boa tarde.
Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Cabiúna, toda a equipe da Rádio Cabiúna. É sempre um motivo de satisfação estar conversando com você, Lúcio. Pois bem, na sessão do dia 23, apresentei um requerimento assinado por todos os vereadores, de extrema urgência, da matéria que diz da equiparação salarial dos servidores da saúde. O porquê, Lúcio? Esse projeto, ele é um sonho dos servidores da saúde de muito tempo atrás, onde o município tinha dois regimes, o estatutário e o CLT. E isso não é legal. Perante a lei, o município só pode ter um regime, que é o estatutário. E existia um concurso de servidores CLTistas com remuneração maior do que os estatutários. E isso, por lei, teria que ser acertado. E no ano de 2020 foi feito a unificação dos regimes, aonde deixou de existir o CLT e passou a ser estatutário. Só que faltou a parte da remuneração, né? Nenhum servidor público que tenha as mesmas atribuições, ele pode ganhar salário diferente. Todos os servidores com mesma atribuição têm que ser salários iguais. E graças a Deus e à sensibilidade do prefeito Jaelson, foi enviado a esta casa esse projeto que faz a equiparação dos salários dos servidores da saúde. Por que servidores da saúde? Porque nesse concurso do CLT era somente servidores da saúde. Então, por isso, essa equiparação. E graças à compreensão de todos os vereadores, né, foi feito a votação em extrema urgência. Extrema urgência é votação única do projeto, né? Projeto de lei complementar número 032/2022. E foi aprovado por unanimidade. Todos os vereadores entendem que é de direito, né? É justo que todos ganhem o mesmo salário com a mesma atribuição. Então já passou, deve ser sancionado na data do dia 24 e ser aplicado na folha do mês de maio. E nós não podemos deixar de citar aqui, Lúcio, o período da pandemia, onde esses servidores da saúde foram fundamentais. Foram médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas que estiveram na linha de frente, né, enfrentando todo aquele movimento. Então, é humano, é justo estar fazendo essa equiparação.
Agora, Sônia, seria somente para alguns cargos da saúde ou para todos, de uma forma geral, essa equiparação nesse primeiro momento?
No caso, Lúcio, para os servidores que é estatutário com um salário menor daqueles que haviam feito concurso de sanitista, né? Então, como unificou, só passou a ser estatutário. E o salário do estatutário teria que ser igual ao do CLT. É essa unificação. E é uma novela, isso vem desde 2019, né, Lúcio? Há muito tempo atrás, demorou muito tempo, mas enfim, aconteceu e justo, muito justo.
E agora, passado essa primeira etapa, e nada mais justo também que todos os funcionários recebam essa equiparação em todos os seus setores que trabalham, né, Sônia?
Sim, Lúcio, eu vejo que funcionários do mesmo setor com atribuições idênticas, elas têm que ganhar por igual, porque é incentivo, senão as pessoas se sentem desvalorizadas, né? Eu estou no mesmo setor de trabalho, atribuições iguais, mas salários diferentes. Nós temos o caso de farmacêuticos, né? Somente por nomenclatura diferente, a diferença de salário é muito grande, mas a atribuição é idêntica. Nós temos setor de farmácia, onde todos os profissionais farmacêuticos prestam o mesmo serviço. No caso, o farmacêutico bioquímico e o farmacêutico, mas não tem diferença do trabalho. Então também não pode haver diferença do salário. Eu acredito que o prefeito já é sensível à situação, vai estar resolvendo. Esse projeto eu acho que abre porta para se resolver outras situações importantes de valorização do servidor público que faz o acontecer no município, né? Funcionário público efetivo, ele está no dia a dia sabendo do que é necessário fazer para que a comunidade seja bem atendida e que tenha solução dos seus problemas, né?
Por fim, a gente sabe que o servidor público, nada mais justo do que ganhar a sua remuneração, para o seu trabalho, mas sim de uma forma igual, como você mesmo destacou. Só para a comunidade entender, Sônia, essa questão do farmacêutico com os que entrarão no trabalho da saúde, não é a mesma coisa? Só para que a comunidade entenda e deixar bem claro. Eles trabalham na saúde, mas por causa da nomenclatura que foi concursado, que não terá esse digamos que essa equiparação salarial, seria mais ou menos dessa forma, para que a comunidade entenda?
Ô Lúcio, como que eu posso explicar a você, comunidade? Vamos falar de edital. O edital de concurso foi farmacêutico bioquímico. O outro edital foi farmacêutico, com salário diferente. Então, o prefeito vai ter que ver com o seu jurídico qual a maneira de se resolver isso, né? Mas o que se executa hoje pelo farmacêutico é a mesma atribuição. Então, é questão de edital de concurso, né? É uma situação que nós, vereadores, prefeito, não somos culpados, porque vem de tempos atrás, né? Então eu vejo que nós vamos ter que achar a solução para que esses profissionais não sejam prejudicados.
Sônia, algo mais que você queira acrescentar?
Não, só dizer que eu, como funcionária pública há mais de 30 anos, né, eu quero ver a classe do funcionário sempre valorizado. E dizer que todo projeto que vier para essa casa para valorização do servidor público, sempre vai contar com o meu apoio e meu voto. Muito obrigado pela oportunidade e Deus nos abençoe sempre.